Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença neste plenário. Inicialmente, senhor presidente, eu desejo registrar um acontecimento ímpar que ocorreu hoje no Senado da República, especificamente na Comissão de Infraestrutura, quando, por minha iniciativa, ela se reuniu para ouvir personalidades brasileiras e estrangeiras, objetivando estudos sobre uma rota bioceânica ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Esta ideia não é nova no Brasil. Ela tem ocorrido desde tempos imemoriais, quando os bandeirantes e desbravadores espanhóis, percorrendo as vias navegáveis, como o rio Amazonas, como o rio Paraguai, como o rio Paraná, até a conjunção dos dois no Rio da Prata, homens adentravam pelo interior da Sul-América, procurando não somente o ouro e a prata nas regiões mais altas da Bolívia e do Peru, mas com o objetivo também de atingir os mares do Pacífico, procurando a rota das Índias, a rota do Oriente, da China. Então, esta audiência atendeu, uma expectativa de todos aqueles que lá compareceram. Depoimentos importantes como representante do Ministério das Relações Exteriores, o prefeito da cidade de Porto Murtim, meu estado, que é um ponto de partida para a conquista do território paraguaio, argentino e chileno até o porto de Iquique. O prefeito de Iquique, às margens do Oceano Pacífico, um homem que há mais de 50 anos vem lutando para sensibilizar as autoridades sul-americanas sobre a importância dessa ligação rodoviária e também ferroviária entre os dois oceanos. Também manifestou-se o representante do governo de Mato Grosso do Sul, um estado altamente empenhado para a implantação dessa rodovia transnacional. Eu pretendo voltar à tribuna em momentos posteriores para fazer um relato completo do que foi esta audiência e que abriu horizontes para que o Brasil dê um passo definitivo no sentido de apoiar esta iniciativa que vem, como disse, de muitos anos. E desejo especificamente ressaltar aqui a manifestação do eminente senador José Pimentel, líder do governo do Congresso Nacional, que lá esteve presente para manifestar o ponto de vista da presidente Dilma Rousseff, completamente solidária com esse propósito e que enfatizou não só a sua importância, mas o interesse do governo brasileiro de que ações sejam feitas junto ao governo das repúblicas do Paraguai, da Argentina, da Bolívia e do Chile para a sua concretização. Eu, com muita satisfação, faço esse breve relatório a vossas excelências, senhores senadores, na serena expectativa de que, a partir de agora, a questão da rota bioceânica, no sentido do Porto de Santos, adentrando pelo território paulista, pelo território sul-mato-grossense até a cidade de Porto Murtinho, atravessando o rio Paraguai, adentrando no território paraguaio, repito, argentino, e por duas vias, uma também nesta pela Argentina e também pelo território boliviano para atingir o porto de Iquique, lá no norte do território chileno. Fica, portanto, aqui o meu compromisso de voltar a essa tribuna para, em relato mais minucioso, comunicar às Vossas Excelências esse auspicioso acontecimento que teve por ensejo na Comissão de Infraestrutura deste Senado da República e que teve, preciso ressaltar, o apoio de Sua Excelência, o presidente da comissão, o senador Fernando Collor. Mas, senhor presidente, também estou aqui para relatar das minhas inúmeras andanças pelo meu estado, Mato Grosso do Sul, e até aqui na capital do país, que tenho percebido a insatisfação da população com as escolhas estratégicas da atual gestão federal. Isto em diversos campos, na educação, na saúde, na segurança pública, na condução da política interna e externa, e de maneira mais gritante, na economia. Em uma rápida olhada nas manchetes dos jornais, vemos notícias nada alvissareiras. Exemplo, o Brasil avançou uma única posição no ranking de qualidade de vida e ficou em 79º lugar entre os 187 países ligados a esse índice. O Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro, que analisa dados de saúde, educação e renda, avança a passos de tartaruga, em ritmo menor se comparado ao de outros países emergentes. Desde 2008, o Brasil perdeu 4 posições no ranking, enquanto a China avançou 10. O governo da senhora presidente Dilma Rousseff reclama que o relatório da ONU teria usado estatísticas defasadas. A meu ver, uma desculpa para escamotear o fato de que o baixo crescimento e a volta da inflação, se não controlados na raiz, vão dificultar as melhorias sociais ainda tão necessárias. Sem contar na estagnação da educação de crianças e adultos, que não melhorou nos últimos tempos. Se continuar nesse ritmo, assim será, e daqui para pior. Senhores senadores, a inflação alta eleva as desigualdades sociais, prejudica o crescimento da economia, o que, consequentemente, aumenta o desemprego e dificulta as famílias de terem comida na mesa. Parece uma bola de neve que só vai crescendo. Não quero, senhor presidente, parecer apocalíptico, mas todos sabemos que 2015 será um ano extremamente difícil para a nossa pátria. O corte de gastos, o aumento de impostos e do valor de contas como a da energia elétrica e dos combustíveis serão inevitáveis, reflexo de uma política, diria até, irresponsável da atual gestão. Outro fato preocupante foi a 5ª redução consecutiva nas estimativas de crescimento do Brasil prevista pelo Fundo Monetário Internacional. Para o fundo, a baixa confiança de investidores e consumidores levou o órgão a estimar uma expansão de 1,3% do PIB brasileiro em 2014, e não mais de 1,9%, conforme havia previsto no seu relatório trimestral, aspas, Perspectivas para a Economia Mundial, publicada em abril. Para analistas do fundo, o Brasil tem, aspas, claros impedimentos estruturais, fecha aspas, que mantém muito baixa a taxa de investimento e limitam o crescimento. Também ressaltam que o nosso país está em recessão. Mas não precisa ser muito entendido de economia para perceber que as coisas não vão tão bem assim. A dona de casa que vê os produtos da feira aumentarem paulatinamente. O cidadão já idoso que tem que esticar sua baixa aposentadoria para continuar sustentando seus filhos desempregados e até netos. O trabalhador que aceita redução de salário e aumento de carga horária para não ficar desempregado. Todos já perceberam há muito tempo que as coisas não andam tão bem no país, dos sonhos propalados pela atual gestão federal. Emociono-me, senhor presidente, quando percebo que o povo está com a visão crítica e quer participar ativamente. especialmente nesse momento que temos a grande oportunidade de mudar os rumos de nosso país nas urnas. Em algumas semanas poderemos estar diante da cabine de votação e garantir, de maneira mais democrática possível, que novos ventos soprem no nosso gigante Brasil, tão rico de recursos naturais e humanos, mas carente de bons governantes, realmente capacitados para realizar uma gestão eficiente, comprometida, transparente e honesta. Agora estamos diante de uma oportunidade de mudança. Tenho ouvido inúmeras sugestões de meus concidadãos quando ando pelas ruas do meu Mato Grosso do Sul. Também recebo pessoas empolgadas e bem intencionadas em meu gabinete aqui no Senado da República, como foi o caso da visita do senhor Gilmar Martins Borges, ocorrida ainda no final do mês de junho. Assim como eu, ele já não é um octogenário, digo. Assim como eu, ele já é um octogenário. Gostaria de não sê-lo, mas assim Deus o quis. O economista e administrador aposentado está preocupado com os rumos do Brasil. Trouxe-me sugestões valiosas, que chamou de corrente de vitória, para que consigamos levar a oposição à cadeira presidencial e assim promover uma gestão mais responsável para o nosso país. Ele ressaltou a importância da municipalidade e lamentou enormemente a concessão de redução do IPI realizada pelo governo federal para, entre aspas, ficar bem na fita usando o chapéu alheio. O senhor Gilmar sugeriu que fizéssemos uma campanha não convencional, focando na capacidade inovadora do senador Aécio Neves. Ressaltou ainda que informar o povo dos desmandos e equívocos de gestão da senhora presidente, batendo na tecla do que ocorre em cada estado, seria uma estratégia interessante. Recebi-o em meu gabinete, como disse, com grande prazer. Da mesma forma que gosto quando vejo minha neta, Camila Oliveira Hoff, estudante de medicina nos Estados Unidos, de 20 e poucos anos, argumentar com grande consistência sobre a importância de os candidatos atingirem o público jovem. Fico igualmente satisfeito ao ver um senhor de idade já avançada, tão empolgado em ajudar a alcançarmos outro patamar de gestão desse país com o senador Aécio Neves na presidência. Outra manifestação que queria destacar desta tribuna e nesse instante, entre as inúmeras que recebo todos os dias como Vossas Excelências, foi a do senhor Oliveira Corsetti Dutra, que por e-mail enviado a todos os senadores fez um clamor por mudanças e trouxe sugestões para a campanha do nosso candidato, no meu caso especificamente, o senador Aécio Neves. Foi propositivo, destacou especialmente a área da educação, demonstrando interesse em conhecer e em fazer o povo conhecer o plano de governo do PSDB. Eu faço aqui, senhor presidente, reproduzo algumas sugestões dele e agradeço a Vossa Excelência antecipadamente que considere como lida essas informações, que inclusive consta de um e-mail que possivelmente Vossa Excelência tenha recebido no seu gabinete. São várias que trata principalmente sobre a educação, sobre a saúde, sobre a justiça, sobre a segurança, sobre a infraestrutura e outros assuntos de palpitante interesse do cidadão brasileiro. Como afirmei, senhor presidente, essas manifestações me deixam feliz. Vejo que o cidadão está interessado em participar do processo político democrático. Quer dar sua contribuição e, acima de tudo, quer uma nova direção para o país. Temos um enorme potencial, não podemos ficar de braços cruzados e deixar o país se afundar, retornando a uma possível recessão. Para buscar novos horizontes, é preciso dar as rédeas da situação àquele que é o mais capacitado, que tem o melhor projeto de gestão, que está acompanhado de uma equipe altamente competente e que prioriza, acima dos interesses politiqueiros, a política no seu mais nobre significado. Esta, senhor presidente, representa o meu pensamento, evidentemente respeitando o pensamento dos nobres senhores senadores que defendem ponto de vista diferente. Essas pessoas, repito eu, nós as temos: Aécio Neves para presidente da República e Aloysio Nunes, também nosso companheiro, para vice-presidente. É isso que o povo quer. Estamos vendo paulatinamente a candidata do governo caindo nas pesquisas eleitorais e o nosso candidato subindo. Estou confiante na vitória das urnas, para que possamos respirar aliviados e com a segurança de que o Brasil estará em boas mãos. Senhor presidente, agradecendo a sua gentileza de conceder-me essa oportunidade de falar nesse instante dessa tribuna para vossas excelências e com o objetivo de, através das ondas da Rádio Senado e as imagens da TV Senado, chegar ao povo brasileiro, conclamando a se juntar a nós nessa luta por mudanças de rumos que desejamos implantar após as eleições de outubro deste ano. Muito obrigado a Vossa Excelência.